Agora, aqui tem uma pergunta a respeito de cura. Qual é o processo da cura? Porque a cura é muito misteriosa, mas para efeito de colaborarmos com ela, podemos sinalizar algumas etapas inclusive da ação da cura. A menos que se trate de uma emergência, um processo de cura procura primeiro nos tirar da ignorância, nos tirar da escuridão, procura nos esclarecer, procura nos iluminar. Tudo isto é cura, para depois nos impulsionar, para depois nos ajudar a evoluir. Então, num processo de cura normal, dentro da lei da cura, nós somos primeiro retirados das nossas situações equívocas, para depois sermos impulsionados, porque a energia de cura também que nos impulsiona. Então, uma energia de cura espiritual não vai impulsionar uma pessoa que está no caminho errado. Primeiro, ela precisa ajudar o indivíduo a acertar, precisa ajudar o indivíduo a entrar num caminho positivo e evolutivo, para depois ir impulsionando. Nesse processo, nós teríamos que aprender a invocar sentimentos superiores em nós mesmos. Energia de cura não pode nos impulsionar, não pode agir livremente sobre nós se os nossos sentimentos são mesquinhos, se os nossos sentimentos são pequenos, humanos. Então, nós teríamos que evocar sentimentos superiores, não? Que é para nós colaborarmos com esta cura. Temos que chamar esses sentimentos, temos que trabalhar os nossos sentimentos. Então, se nós estamos pedindo a presença da energia de cura num certo momento, se nós estamos invocando a cura, temos que nos lembrar que, ao mesmo tempo, temos que enobrecer os nossos sentimentos, senão a energia de cura não pode responder. O exercício, então, sempre que se precisa dessa energia de cura, é nós irmos regenerando o nosso caminhar humano, é nós irmos melhorando a qualidade do nosso caminhar humano, é nós irmos ficando atentos ao nosso caminho e irmos melhorando este caminho. E ao mesmo tempo fazermos silêncio dentro de nós mesmos. Então, você pede a cura, você invoca a cura, mas trate de observar o seu caminho, como é que você caminha, como é que você se comporta, como é que você age, e vá endireitando todas essas veredas, não? E vá fazendo silêncio dentro do seu coração, vá fazendo silêncio na sua mente. É muito importante endireitar o caminho e fazer silêncio. Agora, os nossos corpos, esses corpos nos quais nós estamos encarnados, eles são capazes de captar essas nossas aspirações. Eles são capazes de perceber o que é que você está querendo. E ele percebendo, ele pode assumir isto também. Então nós podemos ter a ajuda dos corpos quando fazemos este pedido e quando sintonizamos com a cura. E se esses corpos sintonizam com isto, se esses corpos ficam sensíveis ao que nós estamos pedindo, que nós estamos invocando como cura, eles, ao receber esta cura, ao receber esta energia, podem transmitir isto para o ambiente ou transmitir isto para os outros. Os corpos têm esta capacidade. Se eles estão colaborando, se eles estão engajados no processo de cura, à medida que a cura vai descendo, eles naturalmente vão irradiando esta cura à medida que eles recebem. Assim como os corpos que passam por esta cura, os corpos que recebem esta energia que nós invocamos, os corpos que passam por isso, eles podem começar a expressar também o nosso ser interior. E aí os nossos corpos são colaboradores no nosso trabalho de cura. Isto é muito importante para aqueles que são curadores ou para aqueles que trabalham com cura. Isto é, eles terem os corpos, o corpo físico etérico, o corpo astral e o corpo mental, como colaboradores do trabalho que estão fazendo. Porque estes corpos podem, eles também, estar irradiando isto. Nós temos que ter, então, os corpos como nossos colaboradores no trabalho de cura. Agora, é preciso muita habilidade para, ao mesmo tempo que a gente considera a importância dos corpos nesse trabalho, porque se nós estamos trabalhando com cura e os corpos não estão em ordem, isto é um trabalho de cura um pouco relativo. Os corpos devem estar em ordem, alinhados, tranquilos, harmonizados entre si, não? Prontos para irradiar aquilo que a alma está transmitindo, etc. Então, ao mesmo tempo que esses corpos são muito importantes, é uma regra para os curadores e uma regra de cura que não é necessário um cuidado excessivo com os corpos. Então aqui tem que ter um limite muito equilibrado. Os corpos são muito importantes, então nós temos que cuidar dos corpos. Agora, um cuidado excessivo com os corpos, uma preocupação com os corpos, isto é negativo e vai acontecer em detrimento da cura que possa estar em processo. Os corpos teriam que, ao ser trabalhados, ao serem purificados, ao serem educados, ao serem harmonizados, eles teriam que ficar impregnados daquela nossa intenção, daquela nossa reverência à vida suprema. Então, se você quer a cura dos seus corpos, isto é muito baixo do ponto de vista de uma certa energia que poderá fluir. Então, a sua reverência interna, a sua atitude, o seu amor pela vida suprema, pela vida superior, é isto que, se os corpos receberem, eles vão ficando realmente aptos e em ordem. Então, não é uma preocupação por eles. Não é um excesso de cuidado por eles. É você saber que eles são muito importantes, você colaborar, você ajudar, mas é a sua reverência, é o seu amor pela vida suprema, pela vida imaterial, pela vida superior, é desse amor, dessa reverência, que os corpos vão retirar o seu melhor alimento. Então, aqui está a resposta. Como é que um curador pode ter corpos em ordem nas cidades modernas, se são todas poluídas e contaminadas? É que um corpo ou os corpos de um curador formado, os corpos de um curador maduro, ele não depende do ambiente, não depende da poluição ou da não poluição. Ele depende e ele é alimentado, ele é mantido, é pela nossa reverência à vida suprema. Isso já são corpos refinados. Então, corpos refinados não tem muito a ver com o estado material dos corpos. O corpo refinado é aquele que absorve a vitalidade para ele da sua ideia sobre a vida suprema. É o corpo que está coligado com as suas ideias, mais do que com o ar, mais do que com a água, mais do que com a comida, essas coisas todas que são muito importantes para os corpos, mas não num certo nível de trabalho de cura. E o estado de harmonia com tudo isto, porque veja que isso são tantos elementos com os quais nós estamos trabalhando, não quando estamos envolvidos com cura e com trabalho de cura. Mas o estado de harmonia, isto tudo se harmoniza, isto tudo se torna um processo único, um processo unido, não? É quando há uma integração da sua vontade humana, da sua vontade pessoal, da sua vontade como indivíduo, da sua vontade positiva de servir, de curar, de ajudar, de colaborar, não? Quando há uma fusão desta vontade com a vontade do seu espírito. Então, se o seu espírito já está também irradiando esta vontade, esta sua vontade individual de curar, de servir, vai se unir com a vontade do seu espírito, e aí você vai ser um curador liberto de certas necessidades, como, por exemplo, necessidade de cobrar para trabalhar. Você vai ter as suas necessidades supridas, mas isto não só quando você quer, ou quando você pretende, ou quando você deseja. Isto vai acontecer de nada te faltar no trabalho de cura, vai acontecer é quando a vontade individual sua já está se fundindo com a vontade do seu espírito. A vontade do seu espírito não está só lá no nível espiritual, mas ela já está fluindo e já está se integrando com a sua vontade individual. Então aí o curador não precisa mais trabalhar para viver, não precisa mais cobrar consulta, não precisa mais receber pagamento. Quando o espírito, quando a vontade do espírito já se uniu com a vontade dele, com a boa vontade dele. Então perguntam, mas como uma terapeuta, como um médico tão evoluído precisa cobrar, precisa viver disso? Por quê? Como é isso? É porque a vontade individual dele ainda não se fundiu totalmente com a vontade do espírito. O espírito não desceu totalmente, desceu só em parte. Então aí fica na dependência de várias coisas próprias do plano da matéria. Agora, aqui tem uma série de progressos a se fazer. No momento em que a vontade do indivíduo, a vontade individual dele, já está unida com a vontade espiritual, então ele aqui, para o espírito estar coligado com esta cura, para o espírito estar unido com esse trabalho, aqui não se fala em pagamento de espécie alguma para isso se manter unido. E se isto se mantém unido e se confirma, e se o processo de cura no próprio curador, se o processo de cura nele, naqueles sentidos que a gente vem estudando, não? A elevação dos sentimentos e tudo mais, se isto se confirma nele, aí então começa a haver uma coligação com a vontade cósmica dele. Então, existe a vontade individual do curador, existe a vontade espiritual que deve estar unidas, e há um aperfeiçoamento na união dessas duas vontades. Aí há uma prática, todo um processo de materialização de um serviço espiritual, não? Para depois começar um outro contato, que é com a vontade cósmica. E aí o indivíduo, se a sua vontade cósmica já começa a se unir com esta vontade espiritual individual já feita, se esta vontade cósmica nele começa a se unir, então este indivíduo começa já a servir a âmbitos maiores. Esse indivíduo começa já a servir, começa já a atuar sobre a humanidade como um todo, sobre grupos e até sobre o planeta. E então aí nós teríamos um curador com uma certa consciência planetária. E isto então pode estar em função da cura do planeta. Quando nós vamos unindo, não, a nossa consciência humana com a alma, nós permitimos com isto que a consciência do espírito, que a vontade do espírito vá fluindo. E com a vontade do espírito fluindo, nós vamos retornando àquilo que era a nossa origem, vamos retornando a uma certa pureza original, vamos nos liberando de tanta impureza da matéria, vamos nos limpando de tantas circunstâncias mundanas, de tantas circunstâncias terrenas e humanas. Mas para isso precisa que este espírito, que esta vontade do espírito, que esta cura do espírito vá acontecendo, e nós vamos então reencontrando esta nossa origem mais pura. E com isto vamos nos liberando de certas leis materiais e vamos entrando em outras leis. Nenhum de nós fica sem as leis, mas nós vamos nos liberando de certas leis materiais e vamos entrando em leis superiores, em leis imateriais e específicas. E é aí que a gente passa a não depender tanto daquilo que nós chamamos de circunstâncias materiais, de agentes materiais. Porque se uma certa circunstância material pode falhar, nós teremos outras circunstâncias que vêm ao encontro. E nunca o trabalho é interrompido por circunstâncias materiais. Então, mesmo que uma circunstância material deixe de ser favorável, imediatamente surge outra que substitui aquela e que, em geral, permite um trabalho mais amplo. Agora, para isto tudo acontecer, se manter, se confirmar, seria necessário que a gente vivesse em cura. Viver em cura é um termo espiritual, mas muito técnico ao mesmo tempo. Nós precisamos viver em cura. Viver em cura quer dizer nós estarmos o mais desligados possível dos nossos limites formais, estarmos o mais desligados possível das nossas limitações formais e humanas, embora elas existam, embora elas continuem, porque muitas são hereditárias, outras estão ainda incrustadas no átomo permanente dos corpos. Então, viver em cura é você viver desligado disto. Você pode viver desligado que uma coisa que existe. Então, existe estas circunstâncias materiais em você, mas você vive desligado. Mas não vive desligado e solto. Você está desligado disso, mas está muito coligado com a sua essência, com o seu nível mais puro, com o seu nível mais interno. Então, coligado com o seu nível mais interno e desligado daquilo que são os seus limites, as suas limitações, isto chama-se viver em cura. Então nós podemos viver em cura. Não somos completamente sadios, não somos completamente curados, porque estamos em corpos materiais que são corpos doentes, como o planeta físico é doente, mas nós podemos viver em cura, mesmo dentro dessas circunstâncias. E se nós vivermos em cura, se nós estamos desconhecendo esses nossos limites, se nós estamos não considerando todos os nossos limites como obstáculos, mas estamos contando com essa nossa essência divina, com essa nossa essência interna, com essa nossa essência profunda, nós estamos vivendo em cura. E aí nós vamos conhecendo aquilo que espiritualmente é chamado da nossa sagrada face. Então, sagrada face, a face sagrada, todos nós temos. Mas enquanto ficamos envolvidos e ligados com as nossas faces externas, com aquilo que são as nossas exterioridades, as nossas coisas externas, nós não conheceremos nunca aquilo que é a nossa sagrada face, não? Que se encontra muito nítida quando nós estamos bem focalizados nos níveis internos da nossa consciência. Então, se nós conseguimos, não, um desligamento suficiente das coisas formais E se nós estamos muito concentrados na nossa essência interna, nós acabamos conhecendo a nossa sagrada face. Nossa sagrada face é, digamos, aquele aspecto que nós temos para agir daquele plano para fora. Então, a nossa sagrada face pode estar influenciando, sim, até as nossas ações externas. As nossas ações externas podem tomar, inclusive, aquela aparência de uma coisa sagrada. Pode até tomar aquela aparência de uma coisa pura, sem ser puro, porque quem que é puro no corpo físico? Então, como é que pode esta aparência de pureza estar presente? Isto é uma aparência aqui fora, mas é uma realidade e esta que é a nossa face. E assim, nesta situação, tendo criado todo este ambiente dentro de si, tendo feito este caminho, então é aí que nós podemos manifestar realmente uma certa realidade em tudo aquilo que nós chamamos de ciência, de arte, de filosofia. Nós chamamos de artista, chamamos de cientista, chamamos de filósofo, gente comum que sabe falar, que sabe raciocinar, que sabe escrever, mas isso realmente não é cientista, nem artista e nem filósofo. Esses termos foram criados para aqueles que expressam a sua sagrada face na ciência, na arte, na filosofia. Essas palavras foram degradadas pelo uso. Essas palavras perderam o seu significado verdadeiro e real. Porque hoje todo mundo é cientista, basta que receba um diploma, todo mundo é artista, basta que saiba lidar com as tintas e com as notas musicais, e todo mundo é filósofo, basta que aprenda a ler e escrever, já é filósofo. Então, isto tudo foi vulgarizado, foi banalizado. E havia uma razão para tudo isto. Havia uma razão porque toda essa elevação espiritual não deveria mais ser, nos momentos atuais, um privilégio para poucos. Isto é para todos os filhos de Deus, isto é para toda a humanidade. De forma que essas palavras, ciência, arte, filosofia, religião, isto foi tudo banalizado. E hoje vale isso que vocês estão vendo. E isto tudo para poder arregimentar, para poder unir, para poder atrair todos, para que todos tenham esta oportunidade, esta possibilidade. Mas aí, atraídos pela ciência, entre aspas, pela arte, entre aspas, pela filosofia, entre aspas, pela religião, entre aspas, atraídos por isso, a uma certa altura, vão ter que fazer o seu verdadeiro caminho. E aí vão ter que se encontrar, vão ter que ver dentro de si qual é a direção, qual é a vibração, e aí vão então fazer o caminho verdadeiro e o caminho real. Tudo isto é uma cura para nós. Isto é um processo de cura muito, muito amplo e muito profundo. Quem passa por este processo, ou quem se encaminha para este processo, ou quem aspira a fazer este processo, a aspiração é muito importante, quem aspira a fazer este processo vai ser um benfeitor da humanidade. Vai ser realmente um servidor da humanidade, mas não só um servidor para prestar serviços. Vai ser também um benfeitor. Um servidor é um nível de coisa. Benfeitor é outro nível. O benfeitor inclui o serviço. Inclui o serviço, mas é uma ação de realmente fazer o bem para a humanidade. Porque a humanidade pode precisar de muitas coisas e o serviço dos servidores vai suprindo. Mas o benfeitor é outra coisa. O benfeitor já está coligado com outras necessidades da humanidade, que é uma necessidade dela também toda se tornar curadora. Porque tem muitas coisas no universo a serem curadas, não? Tem este planeta a ser curado, tem vários mundos a serem regenerados e haja curadores, não é? Haja espíritos curadores, haja almas preparadas para a cura. E os corpos, os nossos corpos, devem estar totalmente impregnados desta nossa reverência à vida suprema. Nós temos que estar reverentes a esta vida suprema, a esses contatos supremos, a essa qualidade, não? Qualidade, essa essência de tudo e de todos. Os corpos podem ficar imbuídos disso. E, para isso, os corpos teriam que ser, num certo sentido, preservados de certas contaminações, de certos contatos, para que ele possa se abrir mais para isto, para que ele possa estar mais disponível para isso, não? E assim por diante. E aqui tem uma pergunta a respeito de homeopatia e de alopatia. E estão perguntando qual é o melhor, se é homeopatia ou se é alopatia. Bem, o que nós chamamos de homeopatia é você usar um elemento semelhante ao da enfermidade para curar o doente, não? Então você usa o mesmo elemento que o está prejudicando, você usa aquilo como remédio. E na homeopatia, aquilo cura, aquilo age. E a alopatia é o elemento contrário àquilo que está deixando o indivíduo doente. Então são dois processos opostos, mas ambos válidos. Agora, qual é o melhor? Depende do caso. Depende do caso, depende do paciente e depende também de quem está receitando. Porque o medicamento, ele recebe a mensagem, ele recebe a intenção, ele recebe a força de quem o está receitando. Então você pode receitar uma homeopatia e se ela não recebe a sua energia de cura, ela não vai fazer efeito algum, ou ela vai fazer um efeito muito relativo e muito pequeno. Da mesma forma, a alopatia, mesma coisa. Aquilo fica impregnado da intenção, fica impregnado da energia também de quem receitou, encaminhou aquele processo. E isto é tão sutil dentro das leis da cura que não precisa que você pegue os remédios na mão para ele ficar influenciado pela sua intenção. Você não precisa nem ver o remédio. O remédio pode estar ainda lá na farmácia, mas ele já fica impregnado da intenção de quem receitou. E fica impregnado também da forma como o paciente o recebeu, da forma como o paciente recebeu aquela indicação. De forma que nesses trabalhos, num nível sutil desses trabalhos, nós temos que considerar tudo isso. Nós temos que nos reeducar. Então, você para tomar um remédio, seja homeopático, seja alopático, seja natural, seja de ervas, isto tudo depende da intenção de quem te receitou também e depende de como você recebeu aquilo, depende de como você o está tomando, de como você está se relacionando com ele. Agora, nisto tudo, existe uma lei que é muito bom a gente ter presente, que nesses processos de cura não deve haver pressa. Não deve haver pressa para que as coisas aconteçam. Porque a pressa é oposta ao trabalho criativo. Todo trabalho criativo, como esse trabalho de cura, que é uma criação onde entram tantos elementos, seres, almas, pessoas, medicamentos, ervas, elementos materiais, entram tantos elementos aí, não? Todas as coisas criadas por Deus, não? Todas as coisas que foram criadas. E tudo isto é o oposto à pressa. Então pode haver um trabalho perfeito num certo nível, pode ter sido tudo correto, mas se aí entra a energia da pressa, tem que acontecer logo, tem que sarar logo, tem que fazer efeito logo, isto anula quase tudo, isto anula toda a parte criativa do medicamento, do tratamento ou do relacionamento entre as pessoas. Dizem os ensinamentos, não de cura, esses ensinamentos, que as flores não têm pressa para abrir, que os cristais, que também são coisas perfeitas no reino mineral, os cristais não têm pressa para chegar naquele ponto. Nós não temos a menor ideia do tempo que levou para um cristal se formar e o tempo que levou para um cristal ser o que é. Então nós teríamos que aprender com esses reinos. Teríamos que aprender com o reino vegetal, teríamos que aprender com o reino mineral a não ter pressa. Isto é fundamental para quem está lidando com estas coisas. E outra pessoa pergunta, por que os nossos corpos não conseguem acompanhar o nível de consciência que já atingimos? Bem, em parte porque nós não sabemos tratá-los. Em parte porque nós não sabemos levá-los conosco. Nós nos identificamos com eles, nós os perseguimos demais, nós queremos que eles sejam a nossa maneira. Então tudo isto vai tirando do corpo a consciência que ele tem, a consciência que ele já traz em si. Então é preciso respeitar o corpo, não? Precisa respeitar o corpo. Este corpo não é nosso. Isto é um material que está aqui unido, está emprestado a nós. É um corpo que nós vamos deixar quando tivermos que fazer outra vida. Nós temos que deixar este corpo aqui, esses corpos aqui. Esses corpos voltam para o reservatório geral dos átomos, para depois formarem outros corpos. Então nós temos que ter um trato, temos que ter uma cura, temos que ter um cuidado com esses corpos, mas não possessividade, porque realmente não são nossos. Nós estamos habitando esses corpos. E isto é muito sutil, e nós temos que aprender a tratar dos nossos corpos, não? Ao mesmo tempo os deixando livres para eles se realizarem, para eles serem o que tem que ser, para eles fazerem, enfim, o seu caminho. E ela diz, por tudo que já aprendi sobre leis espirituais, sei que eu deveria estar muito mais além do que estou. Veja a pressa. Meus corpos não me obedecem, minha mente sabe que quer ir além, mas os corpos não deixam. Bom, nós esperamos que depois de ouvir tudo isso, que você reflita sobre isso, ou que você fique em silêncio diante de tudo isso por um tempo e deixe isso agir em você, não é? Deixe que isso possa emergir em você. Veja, aqui mandaram um trecho da Psicologia Esotérica de Alice Bailey. O trecho diz o seguinte: uma das maiores falhas dos discípulos de hoje é dar demasiada atenção às falhas, aos erros e às atividades dos outros discípulos, e não dar muita atenção ao próprio cumprimento da lei do amor e do seu próprio dharma e trabalho. Então está bem claro isto aqui, não é? Nós nos preocupamos muito, nós damos muito valor para as coisas erradas em nós, nos outros, em todos. E o tempo que nós perdemos com as coisas erradas é um tempo que nós devíamos estar empregando em invocar, em trazer à tona, não? Todas as qualidades e tudo o que está aí para ser desenvolvido. E aqui continua este trecho que nos mandaram. Na antiguidade, o estudante era obrigado a guardar prolongado silêncio enquanto estudava, enquanto se formava. Não lhe era permitido falar. Isto era lhe imposto como um teste para refrear a expressão das palavras e das ideias incorretas, baseadas no pouco conhecimento que possuíam. Então, se a gente sabe, não que todos nós sabemos, que temos limitações, temos falhas, não somos completos, estamos aprendendo, não? Então, aqui dentro deste ensinamento que ela está passando, se trata de nós guardarmos silêncio. Agora, como naquele tempo as coisas eram mais pausadas, mais lentas, não? Então, quem queria fazer este caminho ficava anos sem nada falar, enquanto estava aprendendo. Hoje o ritmo da vida é outro, obviamente, mas nós temos que aplicar isso de uma certa forma. Então nós precisamos ver por que que no passado se dava tanto valor ao prolongado silêncio. Que valor tem isto? Isto nós teríamos que experimentar. Teríamos que nos calar, teríamos que saber guardar silêncio, teríamos que saber falar o necessário, não abrir a boca quando não é estritamente necessário, e quando abre a boca para o estritamente necessário, falar o mínimo possível número de palavras. Isto tudo nós teríamos que já ter aprendido. Teríamos que ter uma educação nesse sentido. E aí encontrarmos o nosso ritmo, encontrarmos a nossa forma, não é? De estar nesse caminho da cura e nesse caminho dos curadores. E esse silêncio interno, diz ainda o texto dela, é ainda esse silêncio interno que ampara o discípulo e que o obriga a atender ao seu próprio trabalho e ocupações. Vocês já perceberam quanto tempo se perde olhando a ocupação do outro, falando do trabalho do outro, falando que o outro não sabe trabalhar, apontando os erros do outro? Se aquele tempo fosse aplicado em você se corrigir, nós estaríamos todos num nível muito melhor. E deixar que os outros fiquem livres para fazer o mesmo e assim aprendam a lição da experiência. Atualmente, diz Alice Bailey, grande número de atividades corretas encontram-se entravadas pelo jogo de palavras incorretas entre os discípulos, entre as pessoas que colaboram uns com os outros. Então, enquanto existe esse diálogo inconsciente, enquanto existe essa falta de educação na comunicação oral, muitas coisas estão travadas. Muitas coisas que deviam estar sendo feitas por aquelas mesmas pessoas estão travadas. Porque nós vemos resultados de muitas coisas que fazemos. Os resultados estão aí. Mas nós não sabemos o que estaria aí se nós fôssemos mais educados. Isto é, nós estamos falando nós, a humanidade, né? Todos. Mas deve servir um pouco para cada um de nós. Então, nós não sabemos o que está travado por causa disso. A humanidade como um todo necessita guardar silêncio, agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca, porque existem níveis do nosso ser, existem núcleos internos nossos que não podem se abrir nesse vozerio do mundo, não pode, não tem como. Então, tem coisas internas nossas, tem coisas que têm que se revelar, que surgir e que precisam do silêncio interno. Precisa que a gente esteja voltado com reverência, não? Para todo esse processo evolutivo superior, porque isso não é evolução normal. Não chamemos isso de evolução natural. Aqui não se está falando de evolução natural. Nós estamos falando de gente que está no caminho espiritual buscando a evolução superior. Então, é para isto que serve tudo isto. A humanidade como um todo, que já devia estar sintonizada com isto, se não tivesse tão atrasada. Então, a humanidade como um todo deveria estar sintonizado com esta necessidade de silêncio. Basta que vocês abram um jornal hoje, vocês veem como toda aquela gente que faz o jornal não sabe o que é silêncio. Porque publicam coisas impublicáveis. Divulgam coisas que não eram nem para a gente prestar atenção nelas. De forma que é uma humanidade muito barulhenta, uma humanidade muito desordenada. E quem tem consciência dessas coisas precisa se reeducar, porque muitos têm educação, mas precisam se reeducar, porque era uma educação num outro sentido. Então tem que se reeducar, todos nós precisamos de reeducação. E os discípulos modernos, diz ela, se querem realizar o seu trabalho devidamente e colaborar com o plano corretamente, têm necessidade dessa calma interior meditativa que em nenhum caso os impede de uma intensa atividade externa. Porque aqui também entra o mal-entendido da mente, que se fala tudo isto e que a gente vai se recolher e não vai fazer mais nada. Aí que você se paralisa de uma vez. Porque isto tudo pode ser feito no meio de uma, ela diz, intensa atividade externa. Então, a nossa atividade externa, as nossas tarefas, não impedem que essas atitudes sejam desenvolvidas, sejam praticadas e vividas. Isso não tem nada a ver com as atividades externas. É claro, se você vai trabalhar num bar e fica servindo aguardente para as pessoas ou cerveja, é impossível isso acontecer. Você tem que parar de fazer aquilo para depois fazer outra coisa. Mas uma atividade externa normal, positiva, uma atividade externa na base do que é necessário, isto não impede absolutamente que todo este processo se dê.